começar a putaria.
Ho, ho, ho! Estamos começando mais um NBcast. Sim, eu sou Eduardo Natalino. Como estão vocês? E hoje voltamos para mais um NBcast. E como é que está meu querido amigo? Ele que é o meu Rudolf aqui, né? Ajudando a entregar os presentes. Figurante, fala aí, figura.
Oi, oi, o Natal é bom. Eu estou aqui com o nariz vermelho de tanto comemorar o Natal. E hoje é um dia de Natal, dar presentes, receber presentes e tudo mais. E caso você queira bancar os nossos presentes, para nós darmos os presentes para você, que é o nosso conteúdo, tem aí o nosso Pix, tem aí o Padrim, tem tudo aí, você manda aí, a gente vai ficar que nem o Papai Noel reverso aí, vai só encher o bucho no fim de ano, comer o peru, né, Rita?
Sim, sim, sim. E, né, lembrando, né, galera, ajuda a gente aí no Padrim, porque a gente quer manter o podcast, que ano que vem o nosso podcast fará 5 anos, né, figurante?
5 anos de puro ilustrismo.
5 anos de insucesso, né, figurante?
Exatamente.
5 anos de insucesso. Mas enfim, com a gente aqui hoje está nosso querido amigo Lucas Emanuel. Fala aí, Lucão.
Oi, 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 oi. Tô aqui, sou noite de Natal, meu carinho. Estou aqui trabalhando, sem 13º no final do ano, velho. Complicado isso aí, velho. Vai me pagar quando?
Doente.
Que voz é essa, bicho?
Tô doendo, velho.
Meu Deus, velho. A gente aqui está também, tá o Shura, fala aí, Shura.
Boa noite, Polo Sul, eu já consigo sentir daqui o cheiro da uva passa.
O cara virou Mário Sérgio Cortella do
nada.
Ele é de Goiânia, pô. Ele é o Campos, segura.
É o Campos.
Campos. Mas enfim, galera, estamos reunidos aqui hoje para fazer, né, um episódio que a gente... Há muito tempo que queria fazer e acabou dando um precalço, né, figura?
Uhum.
Que vai ser o nosso primeiro aí... Não, primeiro não, teve um que deu errado, mas vai ser o nosso episódio especial de Natal. Sim, galera. Hoje vai ter, finalmente, a história da Arlequina. Hoje vai ser revelado.
Vai ter mesmo?
Vai. Aê. Vai, quem aguentou um ano vai ouvir hoje a história da Arlequina. E, figurante, o Brasil quer saber, nessa noite de Natal... Que o coral já tá cantando ali na porta da casa, né? Uhum. Já está quase nevando aqui em São Paulo, nesse calor desgraçado. Tem vinheta hoje ou não tem, figura?
Com certeza, roda o Natal!
Hashire Sorio, kaze no yoni, tsuki mihara wo.
Para! Para, para! Para, ninguém aguenta mais! Porra, 30 anos nisso! Para! Para!
E começando nosso podcast aqui, né, galera? Primeiramente, figura aí, você poderia dar um contexto do que é o Natal?
O Natal é uma festa onde nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo e as suas virtudes, tudo que ele nos ensinou para esse nosso mundo onde nós residimos. E o que são isso? Esses valores, pode parecer que nós aqui nessa bancada não temos nenhum deles, mas isso é mentira porque somos esforçados, assim, a gente não está na lista negra aí do Papai Noel, né? Talvez nós estejamos, mas enfim. Então, e o Natal tem esses valores como a paz, a união, a perseverança e tudo mais, assim. São valores essenciais para o bom convívio. E o Natal é amor, e amor é paixão. E também é uma data onde nós exaltamos o capitalismo para dar presentes para nossos amigos e inimigos. E Natal é Natal.
Exatamente. Oh. Caraca, eu tô até emocionado com esse relato do figurante. E eu lembrei que ano passado teve o especial de Natal, né, cara? Teve o especial de Natal que a gente fez, segura.
Ah, sim.
Foi Papai Noel. Papai Noel, como é que era? Papai Noel contra a Rapa, cara. Como é que era?
Sim, sim.
Foi de Natal aquilo, velho. Faz tanto tempo já.
Sim, cara. Papai Noel contra a Rapa, cara. A gente botou um monte de Papai Noel pra lutar contra o
Nossa, eu pensei que ia ser esse ano, mano.
É, não, você vê. Não.
Aqui, ó, personagens que o Papai Noel deitaria na porrada.
Maravilha.
Eu lembro, pô, o figurante soltou uma, uma história de como ele venceria por ser o capitalista, tá ligado?
Não é, é. Sim, sim, é incrível. Ouçam lá, rapaziada, tá chegando o Natal, dê uma ouvida nele lá. Que
esse... É, ouçam esses dois episódios. Enfim, uhum. Galera, vamos falar de Natal, né, cara? Essa época maravilhosa, essa época festiva, que eu gosto bastante, cara, do final de ano, dessa época, né, do Natal, né, figurante, né? Não é muito boa?
Ah, sim, sim, eu sou, assim, os meus Natais geralmente é que nem o Natal do Charlie Brown, sabe? Mas eu gosto, eu gosto.
Pô, os seus cachorros, né, cara? Imagina eles de Snoopy dormindo em cima da casinha, cara.
Pois é, cara, nesse exato momento eu tô com um bonequinho do Snoopy na mão, cara, que fica aqui, é uma pelúcia, né? Você vê. Mas enfim, cara, eu gosto, eu tento ser muito feliz, mas o Natal parece que o universo me faz ficar triste, italiano. Mas eu tento erguer a cabeça lá no alto, como diz o Chaves, assistir as coisas boas de Natal, passar, mas não sei, sempre acontece alguma coisa.
O Natal é aquela época, né, cara? Aquela época. Eu gosto do Natal, né? Porque é uma época que geralmente o pessoal tá de férias, a família tá de férias, e aí o pessoal se reúne em casa. E eu. Cara, vamos falar a verdade, eu gosto do Natal também, porque a comida é boa, né, cara? Vamos falar,
é,
né,
verdade,
cara?
É verdade. Ah, mandou a boa aí, é verdade.
Eu vou falar, hein, cara, eu vou começar falando aqui da, acho que é a principal comida, né, que já começa a ser vendida, vira ali o um mês de agosto, tipo, você já começa a ver vendendo, que é panetone, né?
Pô, verdade.
Maior, e eu vou falar, eu gosto mais do panetone com frutas cristalizadas do que o chocotone. Vou polemizar aqui, rapaz. Hein?
Polêmica.
Essa é a opinião mais lúcida que eu já ouvi na minha vida, cara.
Você gosta
de um homem, polêmica, de uma criança, a partir do momento que o homem gosta de comer um panetone com uma riqueza de sabor das frutas, do que a porra de um chocolate, cara, genérico.
Sim, sim.
Então vocês gostam do pão do Tony, né? Vocês gostam ainda.
Isso é. Mas, e do Tony também.
Ih, rapaz.
Não, mas, ó, tem coisa melhor, cara. Você acordar de manhã, pegar um chocotone de frutas cristalizadas e comer com um cafezinho, cara. Nossa. Um cafezinho com leite. Nossa. E você vai molhando assim no café com leite, cara. Que delícia, cara. Uma das melhores coisas que tem.
Uma sensação boa. Mas eu sou um dos defensores aqui do chocotone. Eu sou um dos defensores.
Não, eu gosto do chocotone, mas aquele de supermercado, sabe? Com isso, um pouquinho isso. Só de chocolate. Agora
é isso. Exato. Sem exagero.
Aqueles esculacho lá da Cacau Show vai dormir.
Aquilo ali é uma merda, velho.
Eu tenho que falar também, porque eu prefiro chocotone, tá ligado? Mas não aquele negócio melado de chocolate.
Não.
Um negócio lisinho ali, tá ligado? Com gotinha de chocolate.
É muito paladar infantil, velho. Quem consegue comer aquilo ali, velho. Que, pelo amor de Deus.
O, assim, tudo bem, eu não gosto muito das frutas, mas tem que ter o gosto do pão, né? Isso que é o principal, é a massa, é gostinho. Isso que é o legal do chocotone, aí que você tem umas gotinhas de chocolate lá, beleza. Agora, empanturrar o bagulho, vira outra coisa,
não,
né, vira?
Aí não dá, não. E eu nem sou fã de doce.
Palhaçada.
Nem gosto de doce direito, mas chocotone assim, negócio simplesinho, bonitinho, tá ligado? Aí é bom demais, mano.
Tem seu valor, velho. Pô, tipo assim, cara, o panetone, cara, a massa é tão gostosa, velho. A massa tem tanto gosto, tem um gosto ali, né, de um gosto frutoso. Não é aquele doce insuportável, tem a textura do panetone. A massa é tão boa. É tão boa, aí vem a Cacau Show da Vida e deixa a massa de escanteio e mete uma ganache aleatória de chocolate. Ô, bichão, tá de sacanagem, pô. A melhor coisa que tem é você comer um panetone com um cafezinho, que nem o Vitalinho falou ali, ó. A frutinha.
É a melhor
ali,
coisa,
a frutinha, cara. Pô, a frutinha verdinha é mais gostosa, velho. Porque você sente o gosto do panetone, da massa, velho.
Esse da Cacau Show, cara, é muito doce, né? E, mano, você come uma fatia, você fica com dor de cabeça, cara. Porque é muito chocolate, assim, sabe? E é enjoativo, sabe?
Nossa, ah, enjoativo, mano, é a palavra, cara. Mesmo.
Ó, vamos falar de outra comida aqui, né? Do Natal. Tem comida boa aqui, ó. Não, essa aqui é minha favorita. Dispara, cara. Salpicão, velho.
Nossa senhora. Nossa.
O regaço do Natal, velho.
O salpicão esculacho. O salpicão, mas aí tem. Aí a gente falta aquele negócio, né? É o salpicão com uva passa ou sem? Porque tem uma coisa que eu vejo muita gente. Ei, pequeno, não sei o quê, tem que tirar uva passa. Uva passa é a melhor coisa do Natal, velho.
Ah, caramba. O salpicão. Ah, mano, eu não sei. Cara, eu vou falar. O salpicão com a uva passa orna demais o sabor, cara. O salpicão
Nossa.
Fica muito bom, cara, com a uva passa. Se você tirar a uva passa, o sabor não fica. Eu não sei o que tem, cara. Se você tirar a uva passa do salpicão, o sabor não fica tão bom.
É, se você tirar a uva passa, vira só um patê de frango, não vira o salpicão.
É, e então, outra. Vira. Mas qual uva passa? Não sei, o sabor combina demais, cara. Eu gosto.
Conta. Nossa, é muito bom. E outra, não sei se aí na casa de vocês é tradição também, mas na minha a gente coloca maçã, cara, também. Puta, é bom pra caralho, velho.
Não, aí exagerou, né, cara? Não, maçã não. Maçã.
Experimenta um dia, maçã verde.
Nunca vi com maçã, não, mano.
Experimenta um dia.
Não, maçã não.
Uva passa no salpicão, eu acho que é de boa, pô. Agora no arroz, não.
No arroz a gente tem que ser democrático, né? Porque no, o arroz é, é o principal, assim, de qualquer comida, né? O arroz tem que ter o sem uva passa com uva passa, mas o com uva passa é bem mais gostoso.
Nossa, tava olhando aqui, acho que eu nunca comi salpicão.
Nossa,
que velho.
Caraca, figura.
Eu tive bom, até que pesquisar no Google pra saber o que era. Eu achei que salpicão era uma verdura, tá ligado?
Eu
não sabia.
Eu vou te enviar, pô. Eu vou te enviar isso aí, pô. Fica esperando, vai chegar.
Não, é engraçado que no Natal tem essas comidas aí. Mano, cheio de trocadilho. Tem o peru, tem o salpicão, tem rapanada, tá ligado? É só umas coisas com o nome. Parece que é feito pra gente fazer trocadilho, né, cara? O pavê, o principal ali.
Né?
O pavê que sempre tem a piadinha, né?
Sabe uma coisa que tem, porque aqui que eu tenho certeza que não tem aí, velho? Vatapá.
Vatapá é bom, hein, bicho? Vatapá é bom. Puta que pariu. A gente não faz no Natal, não. Mas vatapá é muito gostoso, hein, velho?
Aqui faz no Natal. Faz bastante no Natal.
Ô, meu sonho, velho. Comer vatapá no Natal, cara. É uma delícia.
É bom demais, mano. É bom demais. E aí, bicho, mas... tá nesse filme. Tem vatapá por aí, Natal?
Não, velho. Aqui não.
Não.
Imaginei.
nem perto.
Mas, ó, vocês falaram de salpicão. E salpicão é interessante, porque o salpicão é uma comida assim que... ela tem vários tipos de fazer, sabe? Vários estilos de ser feito. Como é que vocês fazem na casa de vocês, salpicão?
A minha é normal, cara, sabe? É maionese, ou frango desfiado, aí tem o tempero e aí a uva passa por cima. Esse é o padrão, pelo menos, né? Que eu sei.
Uhum. Padrão de qualidade Ritalino.
Não, eu ia perguntar como é que é lá na casa do Lucas.
Então, mano, o negócio aqui é o seguinte. Tipo, o Natal acontece na casa de uma tia, tá ligado? Que ela é que faz a comida toda. E eu digo pra tu... eu como, mas eu não sei como é que faz a mim, não, velho.
Mano, lá em casa, a gente faz de jeito assim, ó. A gente pega, faz frango desfiado, o Ritalino falou. Aí bota requeijão, cremoso, né, no caso. E aí bota pimentão verde, um pimentão vermelho, um pimentão amarelo, cenoura ralada. Aí metadinha, uma bundinha, assim, uma banana ralada, assim, também. Banana não, uma maçã ralada, assim. E aí vai uva passa e batata palha.
Você falou em banana, cara. Tem uma comida que fazem aqui, né? Que minha mãe faz. Que é a farofa de banana, cara. Puta.
Nossa, essa é potente, bicho.
Aí é pra arregaçar, velho.
Nossa, caraca. Cara. Deu até vontade de comer, cara.
Pode demais, cara. Pode demais. É uma comida que eu gosto, cara. Que é meio foda, assim. Que faz muito mal. Que é a rabanada, né, velho? É tipo, é pão frito, sim, né? Faz um mal, assim, velho. Pão frito com óleo mesmo.
Dá uma pena, mano.
Vale a pena, só uma vez, mano.
Eu tava procurando aqui as comidas típicas, cara, e acho que a única coisa que eu como, além do panetone, né, chocotone, é, cara, é tender, bicho. Acho que tirando isso, eu realmente não consigo me lembrar de uma comida natalina que eu tenha, que gente coma geralmente, mas eu gosto de tender.
Eu nunca comi tender,
é bom pra caramba. Ô, figura, você comeu o que na ceia de Natal aí da sua casa? Ou você não come nada que prepara?
Não, aqui... é que aqui não tem bem uma ceia. Aqui a gente faz churrasco, tá ligado? Quando chega no Natal.
Sim.
E aí caramba. Tem frangão, né? Geralmente não, tender ali, uma coisa assim.
É.
Mas as comidas... geralmente não fica muito na comida, sabe? Até porque não tem muita essa tradição. Antes até tinha, mas quando era bem pequeno. Aí chamava a gente pra vir aqui em casa. Mas depois foi tão... assim, falar um churrasco democrático. Todo mundo gosta de churrasco. Aí assa uma carninha, tá tudo certo. É um bom tempo, é um bom tempo.
Não, mas churrasco também tem um valor forte, hein, cara? Como é que você gosta da sua carne, figurante? Qual que é o ponto que você
gosta? Mal passada, pô.
Ah, tá certo, tá certo.
Cara, aí tá é o jeito certo, né, cara?
É, o jeito
que tem, pô. Que bom ter gente ilustre aqui,
velho. É, pô. Bem vermelhinha, pô.
Uma vez numa live, eu falei isso. O ponto certo da carne é o mal passado. É o jeito certo de comer. Aí os caras tá falando, não, eu gosto de comer carne crua aqui, não sei o quê, que não sei o quê. Não, mano, é mal passada que tem que ser.
Não, pô. Uhum. Os cabos vêm falando, não, que é bom, que tem aquela crosta queimada, crocante. Meu irmão, o cabo quer comer carvão? Toma logo, mano.
É.
Nossa, e, mano, comer carne queimada é a pior coisa, cara. Dá uma dor de barriga em mim, velho. Que caralho, velho. É ruim demais.
Eu até, assim, eu prefiro até ela queimada do que ela no ponto, digamos assim. Cara, no ponto não vai. No ponto, eu tenho um ódio de carne no ponto, porque não tem graça, sabe? Não sei lá, parece que até que o tempero fica em segundo plano.
É.
Ela, mal passada, é muito gostosa.
Não, e também, tipo assim, se a gente for pegar assim, a gente for assar a carne no ponto passado, ou então ao ponto. Se a gente for fazer a carne assim, qualquer carne é igual uma outra, pô. Porque o que diferencia uma carne da outra é justamente a textura, né?
Mais uma, olha, mais uma que acho que mal passado não dá, mas uma que eu gosto mesmo assim, bem passadinha, é panceta, cara.
Ah, mas é carne de porco, né, mano?
Não, então, tem aí não tem jeito, né?
Carne de porco e frango mesmo não pode ser.
Sim, então, mas que eu, cara, uma panceta assim, pô, cara, tá dando água na boca agora.
Nossa, a pancetinha bem pururucada é bom, hein, velho?
Uhum.
Demais, hein? Não, pô, porco, carne de porco nem quisesse, podia ser mal passado,
né? Não, né? Tem... aí, o cara quer morrer no Natal, tá ligado?
Sim, pode até comer carne de porco mal passado, né? Mas vai comer uma vez só, depois não vai ter.
Exatamente. Esse é o último Natal. do cabo.
Ó, falando de comida de Natal, também tem a principal, né, que é o peru. Cara, eu vou falar um negócio que eu faço, já virou tradição aqui em casa, que minha mãe compra aquele peru que... Não sei se é peru ou Chester, que vem com aquele termômetro, sabe, da Sadia.
É Chester.
Sim, é Chester.
É Chester. Poxa. Mano, eu tenho uma coleção desses termômetros aqui, tá ligado? Porque, tipo assim, não vai ter hora ser, eu pego o termômetro e guardo. Aí o pessoal até fala, nossa, o Eduardo vai pegar de novo o termômetro ali, agora. Eu já tenho, tipo, uns 11 termômetros aqui, cara, de guardado de coração.
Legal essas coisinhas. Assim,
mano, é.
Aí, você lembrou, cara, além do Tender, Chester é outra coisa que eu adoro também, e como passar nesses fim de ano, sabe? As duas, Chester e Tender, é uma combinação boa também.
O Chester é muito bom, cara. Tipo, aqui em casa o pessoal não tem, assim, lá onde eu moro, assim, no interior do Goiás, o pessoal não tem muito costume de comer o peru mesmo, não, mas todo mundo come ou frango assado ou o Chester, cara. O Chester é muito gostoso, cara.
Ô, vocês comem pequi no Natal aí, velho?
Não.
Não, pô. Meu Deus, pô.
Tô falando chura, né, cara?
Eu tenho um ódio de pequi, mano.
Cara, mas eu comi essa porra, cara, parecia que eu tinha mordido um porco de espinho, velho. Puta
que pariu. Ah, é que você mordeu demais. Aqui dentro dele tem muito espinho mesmo. Mas, ó, mano, falar pra você. Ah, aqui no Goiás. Raiva. Aqui no Goiás o pessoal come pequi pra caralho. Não é mentira nenhuma.
Então, por isso que eu te perguntei, cara. Por isso que eu perguntei.
Mas, tipo assim, aqui é até insuportável, sabe? O que o pessoal come muito é galinhada com piqui e arroz com piqui. Mas no Natal, graças a Deus, o pessoal respeita e não mete essa desgraça no Natal. Nunca vi nenhum goiano fazer Natal com piqui, mano. Tomara que continue assim.
Abençoado, pô. Mano.
E além de... Cara, piqui parece ser difícil, hein? Piqui parece ser um desafio só de você botar na boca.
É.
Mano, só o cheiro fede demais, mano. O negócio fede demais, mano.
Nossa, ele fede a casa inteira, velho. É um cheiro horrível. Fede demais,
pô. Nossa, é um cheiro mais que...
Tinha raiva disso, mano.
Parece que um rato morreu, velho.
Adoro piqui, velho.
Pior que eu nunca vi pessoalmente.
Meu pai já disse que... Que carne pequena e comer piqui de boa. Ah, eu fiquei incrédulo, mano.
Não, o piqui, mano, você tem que, tipo assim, você tem que ir raspando ele com os dentes, assim, sabe? Aí os dentes ficam tudo amarelo. E as mãos ficam amarelas, você tem que raspar
um pouquinho
pra você ficar ali.
Sujando inteiro. Só... E se você morder demais, mano, vem espinho na sua boca, velho. É um negócio tudo complicado e o negócio fede, velho. Mano, não recomendo pra ninguém, velho, o bagulho assim, velho.
O negócio fede amargo, né?
Sim, eu gosto amargo. Não é tipo, mano, buchada de bode, mano. Buchada de bode, o negócio fede, né, mano? É meio fedorento. Mas, mano, o sabor, pelo menos, é agradável, né, velho? Agora, aqui, mano...
Não, e outra, né? É o bucho do bode, né? Não é uma frutinha, né? É o bucho do bode, né? Tipo assim, o cheiro condiz, né? Agora o piqui. Os caras pegam uma bolinha amarela, colocam na panela. Sabe aquele cheiro de desgraça, velho?
Sim.
E aí eu tô certo, né, mano?
Porra, aí é foda.
E pior que o goiano, ele trata piqui como se fosse religião, tá? Porque eu tá falando isso aqui, provavelmente vai vir muita gente me xingar. Porque com os meus amigos conterrâneos de Goiás, quando eu falo que eu não gosto de piqui, o pessoal já quase quer me matar.
Caramba.
Tem uma religião por trás do piqui, tá?
Gangue do piqui.
Aí é foda, cara. Mas, continuando falando de Natal, né? Que, tipo, agora que a gente falou das comidas, né? Tem muita comida boa no Natal.
Ah, ô Rita, só mais uma. Que essa aqui eu lembrei que é outra que tem aqui em casa, que é uma das poucas. Alguém aí gosta também de Natal, assim, já comeu, gosta de manjar?
Nossa, manjar é o melhor doce que existe.
Ele gosta.
Manjar é muito bom. Jura gosta de manjar, Rita.
Ah, sabe? Eu gosto de manjar. Eu que gosto. Eu que gosto de manjar dos parceiros.
Pode seguir aí.
Não, agora você me indica uma dúvida. Alguém já escutou a piada do pavê, não ironicamente?
Já.
Já.
Não, eu faço, pô. Eu sou tio atualmente, cara. Eu que faço, cara.
Tá certo. Tem que seguir a tradição.
É lógico, cara. Ó, seguindo falando de Natal, né, a gente já falou das comidas, tem que falar das tradições, né? Montar árvore, cara. Vocês montam árvore aí ou não?
Claro.
Ah, tem que montar, né, velho? E montar e demorar 5 meses pra desmontar.
Geralmente, eu sei que no Rio de Janeiro é assim, que o pessoal desmonta no Dia de Reis, lá, que é em janeiro, né?
É.
Não sei em outros lugares. Geralmente aqui também, cara, é tipo em janeiro, ali no começo de janeiro a gente desmonta.
Fala. Aqui depende muito de como tá o clima, que às vezes tá todo mundo desanimado, aí nem os caras nem lembram de botar árvore, aí passa aquela coisa, aí nem coloca, nem desmonta. Mas esse mês eu tava querendo botar, assim que virar dezembro, já ia ver com minha mãe se a gente colocava uma árvorezinha só pra dizer, sabe? Árvorezinha, uns enfeitinhos.
Aqui monta, aqui não só montam, velho, que em casa, como que, mano, Mano, minha mãe teve que jogar fora uma árvore, porque era a árvore de quando a gente era criança, cara. Teve uma época aí.
Ah, sim.
Não sei se foi 2018, 2019. Minha mãe teve que jogar a árvore fora. Meu pai comprou outra nova, porque minha mãe usava a mesma árvore desde a época que a gente era criança, velho.
Ah, sim.
Que penada, bichinha. Outra pra ela nova, e agora ela monta aí todo Natal a árvore. Só que tem uns enfeites também antiguinhos, né? Uns enfeites quebrados e tal.
Mas é, mas. Por aqui, mano. Por aqui, a gente não monta uma árvore faz um tempinho. Na realidade, a gente pega as luzes, tá ligado? E coloca sobre uma planta que a gente já tem aqui. Porque, tipo, teve uma árvore aqui que ficou velha também. Aí minha mãe jogou fora e nunca quis comprar outra, não. Aí tem umas árvores parecidas com pinheiro aqui que é de boa. Dá pra utilizar como árvore.
É porque, assim, o Ritalino falou de enfeitinho quebrado e tudo mais. Mas vocês eram da turminha que comia os pisca-pisca?
O quê?
Vocês não eram da turma que comia os pisca-pisca, não, cara?
Como é que é a história, velho?
Eu acho que não existe uma turma pra isso, Chura. Eu acho que...
Chura, como é que é, Chura?
Peraí, gente.
Como é que é, Chura?
Não, peraí.
Não, eu nunca fiz isso, não.
Figurante, vamos respeitar a cultura. Ele é de Goiânia, a mutação dele pode fazer...
Goiânia, Goiânia não pode ver coisa brilhando, o que é pôr na boca?
É. Me respeita. Eu sou do interior de Goiás, tá? Não me vê porque tá aqui Goiânia, não.
Não pode ver coisinha brilhando.
Não, mas assim, é porque assim... Eu, pô, não é possível que eu tô ficando maluco, velho. Não é possível que o senhor faça isso, velho. Quando eu era molequinho, eu vi que esse pisca-pisca que é pontudinho, eu ficava mastigando a pontinha deles, cara.
Meu Deus.
Não,
mano,
pô, aí...
Eu tava segurando ele, só porque era quente, mano.
Aí, ó. Eu não comia, cara. Eu ficava roendo, aí quebrado, eu cuspia, pô.
Não, porque não. Eu nunca era possível, não, pô. Tipo, eu ficava segurando um pisca-pisca assim, só porque era quente.
Imagina. Mesmo, até que... Ô Rita, imagina a família do Shura, 20, sei lá, mais de 20 anos nas costas, pensando que era o cachorro que dava.
Que era um rato, tá ligado?
Os caras não entendiam. Se revelando.
Caramba. Tá revelando os crimes dele aqui, cara. Que isso?
Exatamente.
Então,
uma coisa que eu sempre gostei, além de montar, eu sempre gostei de montar tudo, as luzinhas, mas é de sair.
Gosta de montar, figurante?
É, eu monto. Quer que eu fale da senhora que eu tô... Não, brincadeira. É Natal, Choro, é Natal. Mas assim, o que eu gosto, assim, é de ver as luzes na cidade, sabe? Tipo, de ver a decoração na cidade, que tem as pessoas que decoram, tem os lugares que decoram. Acho muito legal ver as luzes de Natal e acho bonito, de verdade.
Ah, não, eu gosto também, cara, eu gosto. Isso aí é legal também. Ou tipo assim, tem os...
Isso aí que o Figueiredo falou, mano, é um negócio realmente bonito, porque eu acho que não tem nada tão bom quanto você andar numa cidade de noite, em noite de Natal, sabe, velho? Uhum. Tipo, você passa assim, a rua calma, pelo menos aqui acontece, né? Rua calma e tudo mais, sem ninguém,
sim,
só
sim.
As luzes assim, iluminando, bonito, velho. E tudo tranquilo, é uma sensação de paz inigualável, cara.
É, assim, legal. Quando,
tipo assim, você... vai nos lugares assim, tipo, sei lá, num parque, numa prefeitura e tá tudo enfeitado. Tipo, aqui em Santo André, não sei se ainda tem isso, mas teve uma época, né? As prefeituras, tipo, enfeitavam os postes. E aí, tipo assim, botava tipo uma guirlanda nos postes, em vários postes. E a cidade inteira ficava enfeitada, sabe?
Uhum.
Isso era bem legal, cara. E sair à noite quando a rua tá vazia, assim, no Natal é muito da hora, cara. Tá tudo iluminado pelos pisca-pisca. Pô, mó. Principalmente no ano novo, cara. No ano novo, que, tipo assim, vira o ano, e aí fica todo mundo comemorando lá, a rua vazia e tal. Aí você sai um pouco na rua, assim, pra dar uma volta, assim, pra ver os fogos. E a rua vazia, assim, um silêncio, tá ligado? Silêncio de carro, né, cara? É, mas sensação de paz, assim, porra, eu gosto demais desse clima, cara. É muito legal mesmo. Algo legal.
Uhum.
Deixa eu ver, o que mais tem pra falar aí do Natal, bicho? Ó,
Você sabe, mano, você sabe.
É, cara, calma aí, né? Calma aí, já chegamos lá. Uma tradição que eu gosto no Natal, que tem, acho que desde que eu era criança, é que, tipo assim, na Globo, geralmente, de noite passava desenho, cara.
Ah, sim.
Tipo, depois da meia-noite ali no Natal. Aí a gente ficava acordando pra assistir os desenhos ali da Globo, né, cara? Que geralmente passava especial da Turma da Mônica de Natal, Shrek de Natal. Uns desenhos bem, bem legalzinhos, assim, uns filminhos legais. Aliás, filme de Natal também é clássico, né, velho?
Eu lembro especificamente de um Natal, se não me engano foi um Natal... É 2012, 13, assim, uma coisa assim. De passar na Globo o especial de Natal do Star Wars, cara.
Caramba.
Que é uma porcaria, mano. É porque eu curti pra caramba.
É foda,
velho. Legal esse especial. Cara, eu gosto especial, tipo, que nem eu sou muito fã do Charlie Brown, sabe, de Peanuts. Então, o especial do Natal do Charlie Brown, pra mim, eu tenho que ver todo Natal. O do Chaves também, cara, é muito bom. Todos, né? Ah, eu queria ter sido um pastor. É o maior hit natalino, né, na minha visão.
É do Chaves, cara?
Os filhos. Sim, do Chaves.
Caralho, velho. Você desbloqueou a memória, velho.
Até o Natal do Todo Mundo Odeia o Chris é bom, sabe? Tem vários seriados. Esse de seriado, geralmente, os caras sentavam na mão, né? E de desenho também, nem se fala. É legal a TV, a grade, nesse fim de ano, né? Tipo, sim. Às vezes até as emissoras tentam fazer uns especial, a Rede TV, sei lá.
O SBT onde? Botando o gorrinho no... Na logomarca, cara. Eu acho engraçado demais isso aí, velho.
Sim, sim. Cara, é uma época boa.
De filme natalino tem aqueles clássicos filmes, né? Todo essa época aí de festa de Natal, toda vez a Globo ou a Mistura Passa. Que é o Esqueceram de Mim, um ou dois, né? Sim. O Grinch do Jim Carrey, né? Inclusive, aquele lá do Duro de Matar, cara. Duro de Matar é um clássico filme de Natal, que não é um filme de Natal. Sempre passa no Natal ele. E aquele do... Ai, cara, do Schwarzenegger. Tô tentando lembrar o nome, que ele vira um brinquedo lá.
Do brinquedo, herói.
O herói de brinquedo.
Uma coisa assim,
Os clássicos filmes que passam, né? Todo Natal tem que passar.
Sim, tem que passar.
Não, um que eu gostava, cara... que passava, tipo, de madrugadona mesmo, sabe? Era... Tá aqui, para qual é o nome? É um antigão, mano. A Felicidade Não Se Compra. Esse daí, velho. Antigaço. É clássico de Natal.
Cara... Tinha um também que é... Esse programa passa no Natal também, mas esse é outra vertente, tudo. Nem, acho que é nesses canalzinhos, tipo Rede Vida, Rede Família, tá ligado? Mas passava um filme de Pedro, cara, que era muito bom, cara. Assim, sempre, todo Natal.
Ô, louco.
Filme bom.
Ah, um filme de Natal que... Mano, esse eu gosto pra caralho. Férias Frustradas de Natal. Pra mim é um dos melhores Férias Frustradas, cara. Porque eu sou fã da franquia, puta... Esse eu rio do começo ao final, que é só sketch, gag no filme inteiro, tá ligado? E é só coisa. só sacada genial os caras metem ali, velho. Eu gosto bastante. E ano passado eu lembro que o SBT adquiriu os direitos da franquia Férias Frustradas. E aí eles fizeram tipo uma maratona, cara. Eles passaram. Todo dia passaram um filme do Férias Frustradas. Aí chegou dezembro e eles passaram Férias Frustradas de Natal, cara. Pô,
maravilhoso, velho. Bom.
Maravilhoso, cara. E falando, deixa eu ver, o que mais tem pra falar aí, bicho, de Natal? Falo de tanta coisa já, velho.
Sei lá, lugares e algumas histórias, talvez, histórias natalinas, assim, que a gente passou.
Mano, antes de partir pro evento principal, que eu tô aguardando há muito tempo, eu queria perguntar, vocês têm alguma história, assim, algum evento inusitado que, por algum motivo, aconteceu no Natal ou aconteceu, assim, recorrentemente?
Sim. Eu tenho uma história.
Olha aí, figurante.
Uma história frustrante, uma história que
Eita, vou pegar história... pipoca, velho.
Não, foi. É a história de como eu me tornei quem eu sou, cara. Foi nesse dia que as coisas mudaram, sabe? Eu era uma criança feliz. Criança feliz, uma criança que tava muito alegre, sempre ali com fôlego, com ânimo. E eu tinha sido um bom garoto aquele ano. Eu realmente tinha. Eu fiz as coisas boas, fiz o meu dever de casa, escovava os dentes, eu comia na hora certa. Dormia na hora certa. Mas aí, no fim do ano, eles quiseram me derrubar, Rita. Quiseram me derrubar. E eu tava todo feliz e foram dar os presentes. Foram dar os presentes. Toda criança fica feliz quando você ganha um presente.
Rapaz.
Só que aí, na minha vez, eu peguei lá uma caixa pesada. Falei, meu Deus, o que será que tem aqui? Um brinquedo? Alguma coisa legal? Estou empolgado. Aí eu fui abrir e tinha carvão.
Que isso, rapaz?
Sim.
Caramba.
Comecei a chorar porque eu queria que o Papai Noel tenha me colocado na lista dos maus garotos e eu abri o berreiro, assim, foi um dia muito frustrante e a partir dali que eu falei, não, agora não tem mais volta, sabe, o caminho sem volta, eu fiquei muito triste aquele dia.
Mas figura, sua família não faz churras no Natal, pô?
Aí, é claro, com certeza, né, porque criança vai entender muito bem isso. Mas foi uma brincadeira, obviamente, né? Mas é pra você ver o nível.
Esse dia o figurante coringou, cara. O figurante coringou.
Foi.
O primeiro momento do Coringa Live Act. Mano, eu curiosamente tenho um negócio bem estranho, velho. Acho que 2014 a 2017, tipo, rolou o Natal aqui em casa. Foi, tipo, um momento, assim, bem pontuais, porque geralmente não acontecia, mas dessa vez aconteceu aqui em casa, uns 3 anos seguidos. E aí tem um amigo que a tia dele fazia o Natal na casa dela também, e os parentes vinham tudo aí, e ele também veio pra casa da tia dele, que era vizinho aqui, tá ligado? E, mano, toda noite de Natal, esses 3 anos, saía eu e ele, e um tio meu, que é da minha idade, pra poder, tipo, ficar andando pela rua e tal, aproveitar a vibe, e nesses 3 anos seguidos, a gente encontrou pessoas que estavam procurando por alguém que sumiu. A gente,
caramba.
Não é nada, não chega a ser nada trágico, calma lá. É que tipo, a gente encontrava algum pessoal, ah, você viu tal pessoa, a gente falava, não, mas a gente vai ajudar a procurar. A gente ajudava a procurar, não dava 10 minutos, a pessoa era encontrada e a gente andou, tipo, sem encontrar ninguém, tá ligado? Aconteceu 3 anos seguidos isso e eu me perguntei qual o significado.
Olha só, o maluco tá no Exterminador do Futuro, né? Você já viu este homem?
Eu me perguntei, do que valeu a pena meus esforços que 10 minutos depois a pessoa foi encontrada? Mas tudo bem, é Natal.
Deve ser bíblico, cara. Deve ter algum valor bíblico. Está...
Olha aí, quem sabe, né?
É, olha só.
Sim, sim. Não, mano, Natal é. Tem aquele negócio, né? É, a gente se arruma pra ficar em casa, né, no Natal, né, bicho? Né? Porque o aniversariante, o que, que é o aniversariante? O
Serginho Grosso, mano, que faz aniversário no dia 25. A gente comemora.
Parabéns, Serginho.
Parabéns, Serginho. Parabéns. Já fica aí o aniversário, né? Tá tudo certo.
Tudo certo, né, Serginho?
E Lilo, Serginho. Muito massa no Natal, velho. O fatídico dia em que vocês lançaram especial.
Nossa, velho do céu. Acho que a gente.
Mano, eu escutei aquilo no Natal, velho. No dia que saiu assim, eu escutei. Véio.
Caralho, eu acho que a gente. Maravilhoso. Eu acho que a gente nunca falou desse episódio, né, figura? Depois que a gente gravou.
Não, não falamos sobre isso.
É,
não
falamos. Galera, esse episódio do Torico aí, né? É especial de Natal que a gente tentou fazer do Torico. A ideia, acho que foi 2020, né, figura? Tava na pandemia ainda.
É, foi uma coisa assim.
Tava eu, você e o Raimundo. A gente decidiu fazer um episódio especial de Natal falando do anime do Torico, né? Do episódio
do Torico. Especial de Natal do Torico, que é muito bom.
Sim, sim.
Mas tentaram nos derrubar. A Torico Mania sofreu ataques.
Aqui. E aí, eu e o Raimundo assistimos o episódio, a gente foi gravar, eu, figurante, e o Raimundo. Só que aí teve um percalço no caminho, porque então penetra, cara, tá ligado? Na cal. Aí, tipo assim, a gente conversando ali, né, e tal, a gente achou que o cara ia sair. Não, a gente começou a gravar, o cara ali, tipo, no meio da gravação, sabe? Avulso, né? E aí, tipo, a nossa ideia era falar sobre o especial de Natal do Torico e depois emendar falando as coisas de Natal, né? Falando do... Né? Falando mesmo, fazendo especial de Natal mesmo, falando de coisas do Natal, desejando boas festas pros ouvintes, falando tudo. E aí deu um percalço, porque, tipo assim, a gente foi gravar e aí, tipo assim, o cara não tinha assistido o episódio, que ele entrou de penetra. Eu e o Raimundo Figurante falamos do episódio, mesmo com ele tentando interagir, sendo que ele não tinha assistido. Beleza, gravamos o Torico e começamos a falar de Natal. E aí até que o cara interagiu bem, a gente conversou e tal, coisa, e aí rendeu o episódio. Que aí, galera, na hora de editar, velho. Raimundo, né, que o Raimundo, na época a gente sabe, ele editava junto comigo o podcast. Raimundo, cara, o áudio do cara do Pena tava uma desgraça, velho, na gravação. Ponto de não dar pra entender nada do que ele tava falando. Então, daí, né, figurante, o Raimundo teve que remover toda a participação dele, cortou toda a nossa interação com ele, e aí lançou um episódio de 20 minutos do especial de Natal do Torico.
Foi com o Ataro. Eu tava tão feliz com o especial do Torico. Eu fui. E ali ele fazia que nem o Lars Ulrich do Faico Baixo, tá ligado? Do Metallica. Tem que tirar tudo. O som
tudo
ali,
e fingir que o cara não participou, velho.
Fingir, foi um show de Truman ali, sabe? Atores pagos. Foi. Eu não sei. Era só porque eu queria fazer o especial de Natal do Torico.
O Raimundo deu show ali, né, cara? Consegui cortar tudo e pareceu que foi um episódio orgânico ali, normal, né?
Uhum.
Minutos de episódio, bom, tá ligado? E, enfim, bicho, não, nem sei o que falar.
Não.
O que você achou do episódio, Lucas? Você que ouviu, cara, na época?
É verdade. Mano,
eu me diverti bastante, pô. Tipo, eu tava na vibe ainda de começar a escutar podcast e tudo mais, então foi um dos primeiros que eu escutei. Tanto é que eu escutei no Natal.
Caraca.
E eu gostei bastante, velho. Ficou muito bom.
Cara, eu não sei se é por causa do Torico, eu não sei o que é, mas esse é um dos episódios com menor retenção que a gente tem, velho, sabe? É estranho. Sim. A gente tava numa época que o podcast tava numa subida absurda, assim, e esse podcast deu uma caída gigantesca. Aí no episódio seguinte voltou ao normal.
Incrível, sempre tentam boicotar a Toricomania.
Por causa do Torico, não sei se por causa de especial de Natal, que o pessoal tava de férias, não sei se é por causa de... Porque o episódio é muito curto, muito curtinho, mas é esses percalços que dá aí na vida, né, figura?
Exatamente, mas agora tem uma dúvida, Ritalino. Você acha que o Natal já chegou em Goiânia?
Tem que perguntar pro Xura, né, cara? Goiânia?
Então, ô Xura, já tem Natal aí ou ainda não?
Cara, então, aí a gente vai entrar numa parte aqui um pouco delicada, cara, porque eu tenho muito tempo que eu não comemoro o Natal. Espero que esse ano seja diferente.
Então você comemora o Hanukkah?
Não, eu comemoro o dia, eu comemoro...
Não, é que o Xura é ateu, figurante, o Xura é ateu, ele não comemora, ele fica falando que é festa pagã, que ele não comemora.
É verdade.
Ateu de expor, irmão. Não, mas ó, tipo assim, a gente comemora aqui, a gente faz uma festa em festa comemoração do Pequi. Ele fala isso, pô. 130 anos do Pequi, pô. Mas é, tomara que você não tenha um Natalzinho de novo, porque eu tô louco pra botar o peru na boca.
Ixi! Ô, Xura, é mesmo, né? Se tá. Se que é um cara que tem relacionamento, você passa o Natal na casa da sua namorada ou você passa com a sua família, Xura?
Cara, esse é o primeiro Natal que eu tô passando que eu vou estar namorando, sabe? Primeiro mesmo. Comecei a namorar com ela no começo do ano, no finalzinho do ano passado, por perto do Natal, só que já não era tão, não tinha tanto tempo assim ainda de namoro pra chamar e tal. E eu também não tive Natal, então não tinha nem como chamar. Mas esse ano a gente vai ver o que a gente vai fazer, cara. Primeiro Natal mesmo assim, namorando, que eu vou passar com ela.
Aí sim, Xura, aí sim, hein? Aí sim. Felicidades aí. Em breve virar o Churinha, né, figurante?
Obrigado.
Churinha Júnior.
Verdade.
Em breve. Vai vir, vou botar ele pra estar nos vídeos.
Enfim, fala aí, figurante.
Não, é que eu tava lembrando, cara. Agora eu lembrei de uma tradição natalina que eu tenho. Eu sempre falo nos meus podcasts, né? Mas é uma tradição que eu não sei de como começou, nem lembro como começou. Mas todo Natal, geralmente eu passo aqui em parte, né, do tempo. Tem que ser assim, tem que ser ouvindo Graforreia e a Filarmônica e tomando vinho. Esse é a minha tradição.
Não, o figurante ele dá um esculachado também, né, velho? Pô, o figurante é o cara. O figurante é culto, né, galera? Vamos falar. O figurante é culto, cara. O figurante é culto.
Eu sou baixinho.
Não, ele comemora no Natal tomando vinho, né, velho? Tomando vinho, lendo livros, né?
Vinhozinho, né? Ouvindo rock gaúcho, pô. Tá tradicional. Mas é isso, essa é a minha tradiçãozinha, né? Mas, cara, é uma coisa que eu tenho comigo é que eu odeio passar Natal fora de casa. Uma vez eu lembro que eu fui pra praia, cara, no Natal, cara. Eu falei, não gostei. Já passei o Natal nas cavernas também.
Eu já passei o Ano Novo na praia e foi uma bosta, velho. Uma bosta.
Nossa, mano. Caralho. Você deslocou a memória muito ruim aqui, velho.
Nossa.
Tinha aquela lição na minha família que, graças a Deus, acabou. Porque eu tenho família em Salvador, tá ligado? Então a gente ia pra Salvador todo ano e o Ano Novo era na praia. Meu irmão, eu tomei banho de cachaça com os caras gritando Bora Bahia. Que experiência ruim, velho.
Cara, é muito. É ruim, velho. É ruim. Não, comemorar. A galera fica nesse negócio de pular sete ondinhas, esse negócio de ano novo. Mano, Ano Novo na praia foi uma bosta, velho. Uma bosta. É muito ruim. Era.
Ano Novo tava dormindo.
Lembro que eu era adolescente nessa época, cara. E era um. Ah, velho. Não gosto nem de lembrar. Essas ideias de, tipo, ir pra. Em final. E, mano, eu faço aniversário 30 de dezembro, cara, tá ligado? E aí 31 já é ano novo. Então, mano. Puta.
Sim.
Lembro que eu era adolescente quando eu fui, né? Foi minha família inteira. Minha mãe alugou uma casa, tá ligado? A gente ir, né, nesse ano novo. Beleza. E aí, meu irmão mais velho, que morava com a gente ainda, hoje ele não mora mais. Meu irmão mais velho decidiu, por meio dele, tipo, chamar os amigos dele pra ir pra casa, né, velho? E aí a gente chegou na casa que minha mãe alugou. Os amigos dele, tipo, já foram direto pros quartos, se tocaram nos quartos, tomaram os quartos. E aí minha mãe tava pagando a casa e a gente teve que dormir na sala, mano, tá ligado?
Meu Deus.
Mano, eu lembro que a gente ficou uma semana lá, uma semana e meia acho que foi. Mano, eu acordava com dor, velho, sabe? Uma dor assim de desgraçada, velho, porque eu dormia no chão duro, né? Que não ia deixar meus pais dormir, meus pais já de tarde, né? Não vou deixar eles dormir no chão duro. Aí eu dormia no chão, mano, num tapete. E eles lá no bem bom, tá ligado? Dormindo nas camas. Mano, foi zoado, velho, foi zoado.
Meu Deus.
E, mano, eu ia pra praia, tava um calorão e a praia. Mano, era praia grande, velho. Praia grande. Pra praia que a areia é toda suja, sabe? E o mar é sujo também. E é tudo sujo. E, mano, sei lá, velho. Eu acho que eu já falei isso no outro episódio, mas, mano, a praia grande é assim. Você vai de ônibus pra praia grande aqui em São Paulo, você passa por Santos, né? Santos não é muito. Não é muito lá. Grandes coisas. Mas você passa por cima, você vê, tipo, o sol lindão, tá ligado? Abrindo assim, a areia branquinha, tá ligado? O mar tudo bonito, o pessoal correndo assim, aquelas calçadas de Copacabana, tudo bonito, os quiosques, bonitinho. Aí quando você passa, chega, tipo, atravessa pra grande, o tempo fecha. Fica aquele tempo feio, a areia toda preta, o mar tudo feio, cachorro cagando no chão, a rua toda esburacada, o asfalto todo insalubre. Mano, lamentável a situação da praia grande.
Lamentável.
Mano, depois, isso aí foi tão traumatizante que nunca mais, cara, nunca mais minha família deu dessas, velho.
Ainda bem.
É, Minha família, tipo, nunca mais eu desse. Tipo, minha mãe, meu pai e minha... minha mãe, meu pai, eu e minha irmã caçula, né? Mas meus outros irmãos mais velhos já direto eles estão indo pra praia no ano novo. Eu nunca mais. Ah, eles me convidam, eu fingo que não escuto, fingo que... Não,
tá certo.
Tem que trabalhar, tem que, sei lá, editar o vídeo do figurante aí, do podcast do figurante que ele pediu pra mim. Vídeo do Torico, 4 horas de duração que ele fez. Vou ter que editar.
Inventar alguma coisa.
É, né? Inventando qualquer coisa pra me safar dessas. Porque não tem condições, não, cara. Passar, virar o ano na praia é uma bosta. Vai ter gente. Vai ter, mano, tenho certeza que vai ter gente falando que é bom, que não sei o que, que não sei o que lá. Mas é uma bosta, velho. É uma bosta.
Mano, é ruim mesmo, pô. Eu falo isso com experiência de 7 anos. É ruim mesmo. Quem defende tá errado. E assim, se vier defender, eu vou reclamar todo, mais ainda, velho. É isso aí.
Exatamente, cara. Porque é zoado, cara. É zoado. Uma coisa aleatória que eu gosto do Natal, velho. Aquela cesta básica de Natal, cara, que geralmente dão aí, velho. A cesta básica de Natal, velho. Que é peru. Que tá, realmente é uma cesta que tá escrito ABC na frente. Vocês já viram?
Nunca vi.
Não, eu já vi mais tematizada aqui dos mercados mesmo, dos negócios, mas.
Uma cesta básica que vem escrita assim, ABC, é uma cesta de Natal. E aí vem um monte de coisa boa. Vem o peru, né, de Natal, vem bolacha, vem panetone, vem vinho, vem... Mano, vem um monte de coisa, mano. Torrone, mano, eu não sei porquê, vem torrone. Não sei porquê, cara.
Vem.
Torrone é muito bom, hein, cara.
Sim, mano, vem um monte de coisa e acho que é tipo 30 conto, sei lá, mano. É bem barato, assim, mano. Torrone, vem champanhe. Vocês falam nisso, né? Vocês costumam beber, chapar o coco aí no Natal, bicho? Ou só no ano novo mesmo que a galera tem esse costume?
No Natal eu bebo vinho. É aquela coisa, né? Eu só gosto de beber vinho no Natal, mas não sou muito de beber, não. Eu bebo socialmente. Eu aprecio um drink.
Não, figurante ele... Já falei, figurante é culto, rapaziada. Figurante é culto.
Minha resistência com álcool é negativa, então, sei lá, eu fico tonto com 2 copos de cerveja, coisa do tipo, tá ligado? Então, não costumo beber muito, não, velho. Bem pouco mesmo.
E tu, Xura? Você chapa o coco?
Cara, então, velho, no Natal, Natalzinho aqui em casa, o pessoal não tem costume de beber, não. Só que passou um tempo, eu comecei a ser o único que bebe, sabe? Aí eu não tenho tempo ruim, não, mano. É Spy, tem atrás de Spy, então. E ia chapar o coco mesmo.
Ah, sim, Rita, eu tava lembrando, você falou de sexta de Natal, eu lembro de uma vez que eu ganhei, né, que aqui, quando era criança, tudo tem um projeto dos Correios, né, que você escreve uma cartinha, né, quando você é criança, você pedindo alguma coisa, e aí alguém vai lá, pega e te dá, sabe, geralmente.
Uhum.
E, cara, eu lembro uma vez que acho que por 3 Natais eu cheguei a ganhar alguma coisa, né, e teve um que me marcou, mas teve uma vez que eu ganhei uma cesta dessa, de um dos mercados, você deixava, você escrevia a cartinha, deixava, os caras deixavam lá na árvore, e alguém com uma boa condição financeira pegava e escolhia alguma, né, e pegava, eu ganhei essa cesta, foi muito bom, sabe, cesta veio recheadona, já cheguei, mas sabe que o que mais me marcou foi uma vez que, esse não, acho que não foi do Correio, foi de um mercado que tem que tirar dentes. E aí eu, sabe, em 2000, só pra contextualizar, hein, Rita, em 2012, tá? 2012 foi, foi ali, foi, e aí eu lembro que a única coisa que eu pedi, tipo, que tem a gente que pedia coisas exorbitantes, né, pedia videogame, pedia as coisas, esses caras abusavam, a única coisa que eu pedi naquela época foi uma camisa do Palmeiras, sabe, só isso.
Uhum.
Eu pedi, aí, sabe, não especificando nem nada, né, só quero uma camisa do Palmeiras, tudo bem, tá, tá, tá. Aí eu lembro que o cara pegou e o cara falou que ele gostou da minha cartinha justamente porque era uma coisa tão simples e num momento tão desgraçado, né? Que era o Palmeiras ter acabado de cair pra segunda divisão.
Caralho, figurante.
Lembra? Em 2012, o Palmeiras ter acabado de cair pra segunda divisão. E aí o cara pegou e falou... E sabe o que o cara fez? O cara foi lá e ele me deu uma camisa original do Palmeiras, cara, na época.
Ih, figurante, isso é do lucro.
Não, é que... Sabe aquela lá de 2012 que era... Tinha uns losangos, assim, era... É verde e prata?
Sim, sim.
Então, e foi, e o cara deu e foi, só que quando ele me deu, que demorou um pouquinho, né, pra, não é no Natal, geralmente, que você ganha, que o cara quis me dar pessoalmente e tudo, aí demorou um pouquinho, mas foi justamente, ele me deu a camisa 9 do Palmeiras, mas foi justamente quando o Barcos tinha saído do Palmeiras.
Nossa, sabe? Senhora, então, velho.
Pra completar a desgraça, mas ele falou, ó...
Faltou, agora só falta você falar que o cara chegou na sua casa ali, quando o Palmeiras tomou 6 do Mirassol. Puta, só tá faltando isso.
Não, foi quase... Foi quase, mas foi no momento mais desgraçado. E o cara falou que gostou da cartinha, porque fala que muita gente aí às vezes pede coisas exorbitantes, pede não sei o quê. E você só pediu uma camisa do Palmeiras nesse momento, ainda que seu time tá uma desgraça, sabe? Porque ele era, acho que era corintiano, alguma coisa assim, e ele gostou. Isso aí eu lembro que me marcou muito esse Natal, eu fiquei muito feliz. Foi a primeira, sabe, ganhar uma camisa assim. Eu tenho até hoje a camisa, sabe? O Silk já deu uma zoada, mas ainda serve em mim, pra você ter
ideia. A figura não cresceu muito, né, bicho?
Caramba, velho. Mano, eu tenho uma história com cesta também, e ela é bem recente, 2021, na realidade. É que você citou em cesta de Natal, que eu participo de um projeto da faculdade, tá ligado? E aí, projeto, assim, fiz um filme criativo e tudo mais. Uma das maneiras de arrecadar dinheiro é vendendo rifa e tal. Aí, eu tinha acabado de entrar no projeto, e aí o pessoal tava vendendo a rifa, eu pensei, eu entrei no projeto, mas eu vou comprar também aqui pra poder ajudar e tal. Eu vendi algumas, comprei outras com o meu nome e tal. E aí, no dia do sorteio, o pessoal falou, mano, deu ruim aqui. Tem como você fazer o sorteio pra gente, tipo, gravar o vídeo, sorteando e tudo mais? Aí eu, já é, mano. Eu faço assim, de boa. Aí eu fiz o vídeo, e como eu comprei, tipo, 5 rifas, tá ligado? Eu pensei, tem 300 pessoas, sei lá o quê. Não dá mal, né? Eu botei meu nome, geralmente o pessoal usa laranja, né? Eu botei meu nome pensando, não dá ruim, não. Pra quê, velho? Pra quê, mano? No sorteio ao vivaço. Adivinha quem foi sorteado?
Não.
Pô, quando apareceu meu número, o número de uma das rifas que eu comprei, pô, eu fiquei tipo, eita porra, e agora, velho? E aí, mano, o que eu faço? E aí o pessoal falou, mano, já foi, velho. É isso aí, você ganhou, parabéns.
Meu Deus.
Pega mal o projeto? Pega, mas você ganhou e foda-se, tá ligado?
O cara manipulou ali, o cara fez uma falcatrua em pleno Natal, Rita. O que você diz de um ser desse, cara? O cara...
Olha, que linguagem toma conta, velho, do brasileiro.
Que linguagem total, meu. É. Denúncia, então. Os caras estão se expondo aqui os crimes.
Sim. Aliás, falando dessas que linguagem do brasileiro, né, cara? A gente falou também das cartinhas, né, do Correios. E eu vou falar, hein, velho. O brasileiro também é fogo, hein, velho. O brasileiro vê que... eu lembro que tinha essa campanha, né, de pegar as cartinhas das crianças carentes, ajudar e tal, né, dando presente, comprando presente pras crianças. E aí, mano, o brasileiro viu que o pessoal tava ajudando e começou a perder a linha, né, velho? Aí tem maluco que finge ser criança pra pedir iPhone, pra pedir computador
meu
gamer.
Meu Deus, cara.
Eu tô falando sério, cara. Cúmulo, né, cara? Que
é surreal.
Viu que foi o cúmulo que eu vi uma vez, o cara pedindo como é que é o nome? Um bagulho lá pra Hilux, cara. Qual é o nome daquele bagulho lá? Para-choque para Hilux. Para-choque para Hilux.
Aí o cara...
Mano, o brasileiro perde... O brasileiro vê que a pessoa tá ajudando, mano. Ele vai abusar, mano. É foda, cara.
Baixo, maluco.
É, bicho, juro pra você, velho. Eu tava lembrando, filho. Tem uma cesta básica que o nome da marca chama Calvo. Aí é foda, bicho.
Acabou o respeito.
É, mano. Pode pesquisar aí. Cesta básica Calvo. Existe mesmo. Estamos falando de Natal, não podemos deixar de falar, né, cara? Amigo secreto. Quem que participa de amigo secreto aí,
rapaziada? Começou.
Agora. Cara, e agora, hein, Shura?
Agora.
Cara, amigo secreto. E a tristeza do seu amigo secreto, hein, cara?
Amigo secreto. A história que. Mano, vou revelar já, figura. Pode revelar? Já tá 40 e poucos minutos de episódio, acho que já dá pra revelar, né, galera? A história da Arlequina, que o Kramer, né, nosso amigo Kramer, falou no ano passado, eu falei, no final do ano eu conto, vou contar a história da Arlequina, que foi o seguinte. Ano passado, né, minha família, geralmente tem tradição de fazer amigo secreto aqui em casa, né, e geralmente todo ano fazem, né. E beleza, sorteou nos papelzinhos, entregou pra todo mundo que tirou, beleza. E aí eu tirei a minha irmã, né, a minha irmã mais nova. Que ela é cozinheira, né? Ela gosta de cozinhar e faz as coisinhas dela. Ela tava, tipo, com o liquidificador dela quebrado, né? E aí, tipo, ela tava batendo na mão e tal. E ela via falando que tava cansada, que não aguentava mais, que ia ver se conseguia tirar um liquidificadorzinho pra ela. E aí, mano, vendo isso, tirei ela, mano, é o presente perfeito, né? Peguei e, mano, eu comprei um liquidificadorzinho pra ela da Oster, mano, que é 150 conto um liquidificadorzinho, né, figurante?
Bom.
Já, mano, porque, né? Eu ia pegar um usado, né? Eles falaram, mano, dar negócio usado é foda, né, velho? Não vem nem caixa, aí o pessoal vai ficar falando. Eu falei, mano, vamos, né, ter uma noçãozinha, né, velho? Né?
Não, com certeza.
Eu peguei um liquidificadorzinho, peguei um liquidificadorzinho bom, R$150, beleza. E aí, rolou o amigo secreto, né, lá na minha casa, né, tal. E aí, me chamaram pra entrega da minha irmã, né, duas pessoas tinham tirado o mesmo nome. Quando acontece isso, eles falam pra outra pessoa dar o presente pra continuar... ciclo, né, de entregar presente. Aí, beleza, eu fiz aquela palhaçada lá, ah, meu amigo secreto tá fulano, tá o Beltrano, não sei o que, não sei o que lá.
Todo
tal.
Pimpão, né? Todo
entreguei pimpão. O presente pra mim. É, todo pimpão. Entreguei o presente pra minha irmã, né, mano? E todo pimpão. E minha irmã abriu, mano. Ela se emocionou, tá ligado? Toda feliz. Caraca, o liquidificador tava precisando, não sei o quê. E todo mundo, nossa, nossa, Edu é doido. Comprou um liquidificador, 150 conto. O mínimo aqui era R$50 o presente. Eu falei, não, ela tá precisando de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí beleza, né, velho? Ela foi entregando o presente e tal. E aí, quando chegou na vez a pessoa que me tirou, que foi o meu cunhado, né, cara? Cara, juro, mano, o negócio aqui é foda, cara. Meu cunhado me tirou, aí ele fez aquela palhaçada, ah, mas você quer dizer o que? Tá. Aí eu peguei o presente, né, velho? E aí, mano, meu cunhado, cara, não sei, velho. Eu devo ter tacado o pé na minha cruz, cara. E eu peguei o presente e falei, ah, deve ser uma camisa do Palmeiras, né? Pô, todo mundo sabe que eu trouxe pro Palmeiras, não é possível, cara. Não é que seja falsa, mano. Eu peguei o presente, aí eu abri o presente, cara, era uma camiseta. Uma camiseta estampada com a Arlequina. Duro pra vocês. Tem ela até hoje aqui. Uma camisa estampada com a Arlequina. Cara, eu não acreditei naquilo que eu tava vendo. Eu falei que, mano, você trocou com alguém? Essa aqui era de alguma outra pessoa? Cara, de uma mulher aqui do Natal, não sei, cara, que você tocou o presente. Ele falou, não, é isso aí mesmo.
Isso aí, cara, mesmo, meu Deus.
É, e aí é engraçado, porque, tipo assim, minha irmã mais velha, ela tava tirando foto de todo mundo com a pessoa antes de abrir o presente e depois, pra fazer, tipo, uma brincadeirinha. E aí ela tirou uma foto minha antes de abrir o presente e depois. E aí, mano, antes de abrir o presente, eu todo animado, sorrindo, querendo, feliz, e depois com uma cara de desgraça, assim, de merda, velho. Tristeza, velho.
Camisa da Arlequina.
Eu não sei que ideia foi essa, sabe?
Uhum. Qual foi a linha de raciocínio?
É, não sei, cara. Tipo, minha irmã caçula, né, que namora com ele, falou, ah, não sei se ela falou que eu gostava de rock, alguma coisa assim e tal. Sendo que, mano, eu nem uso camisa de banda. Já começa por aí, tá ligado? Eu já não uso camisa de banda, já tem uns bons anos. Eu não entendi o raciocínio que ele chegou a comprar uma camisa da Arlequina e achar que eu ia gostar, sabe? Eu não entendi, é real. Aí me deu. E aí esse ano que foram fazer um amigo secreto aqui em casa, e aí eu não me neguei a participar. Fui o único que me neguei, se eu não vou participar. Deixei claro. Porque eu fiquei traumatizado, cara, com a camisa da Arlequina.
Não, tá certo.
R$150 investidos num presente pra ganhar a camisa da Arlequina, bicho. Essa é a história, rapaziada. Essa é a história da camisa da Arlequina aqui. O pessoal vive me zoando. O Kramer vive me zoando. Eu posso citar nada de. Eu não posso falar nada. Ah, a caixinha tal camisa bonita do Palmeiras. O Kramer, bonita da Arlequina e tal, não sei o quê.
Não, rapaziada, pra você ver, foi tão traumático que o Ritalino precisou de um ano pra conseguir contar essa história sem chorar.
Exatamente. Um ano. Exatamente.
Recompor.
Não. E aliás, aliás, dá até pra gente fazer o figurante fazer uma montagem minha aí de Grinch, tá ligado? Com a camisa da Arlequina, sabe?
Ah, sim.
Escreveu, o Ritalino roubou o Natal, tá ligado? Boicotou o Natal.
Não, mas é o contrário, roubar é seu Natal.
Para o meu Natal, foi lamentável.
O cara, amigo secreto é uma lástima, né, velho? Tipo, olha aí da Arlequina, velho. Eu lembrei de uma história minha que aconteceu quando eu tinha papo de 14 anos, se eu não me engano, 14 para 15. Eu já era um mocinho já, né, cara? Eu já queria presente, eu não queria mais brinquedo, eu queria roupa, eu queria o jogo, tá ligado? E aí a gente tinha um grupo no Zap que a gente dava sugestão, né? Pra justamente não ter esse tipo de coisa. Aí eu fui lá e mandei assim, falei, ó, então, eu tô com o Xbox aqui, desbloqueado, o jogo é R$10. Se tipo assim, o budget aqui, né, o valor máximo de presente é 50, dá pra me dar 5 pro jogo. Aí eu mandei uma lista de jogo assim, falei, ó, e de roupa? Uma camisa do Palmeiras, e aí eu falei, então, a camiseta de tal banda e tal, e mandei legal. E aí, eu tinha saído com um parceiro, mano, que ele tinha pedido um Blu-ray de um filme, do Laranja Mecânica, cara. E esse Blu-ray desse filme não era muito caro na época não, tá ligado? Tava dentro do orçamento. E aí ele mandou o link pra comprar no Mercado Livre. Aí, fui lá eu e comprei esse Blu-ray do Laranja Mecânica. Eu nem conhecia o filme, eu fui conhecer o filme justamente por causa desse Amigo Secreto depois. Aí eu falei, comprei o filme pra ele. E aí chegou no Amigo Secreto e tal, parar com doce, minha vez de dar. Epa! Aí eu dei lá pro Rainan, o... Ele presente gosta. Dele, ele falou, caralho, Xuxa. Tipo, Rainan...
Detalhe. O Xuxa falou duas vezes que deu aqui, o Fulante não falou nada. Tô preocupado com o Fulante.
Eu tava esperando ali.
Cara, tipo assim, esse Rainan era amigo do meu cunhado, né? Tipo, amigo do cunhado, ficou próximo e tal. E meu cunhado, ele é o assim, que eu conheço na vida real, que chama de Xuxa, né? Porra, Xuxa, obrigado. Que isso, cara? Nossa, porra. curti demais, tal. O cara ficou visivelmente feliz. Eu falei, ah, legal, né? Tomara que Deus seja justo e me retribua com um bom presente também, né? Eu já tava imaginando, porra, ganhar um Call of Duty Black Ops 2 pra jogar zombies. Poxa, ganhar um Dragon's Dogma, que legal, que legal. Aí chegou na minha vez, né? E aí a prima da minha irmã, ela saiu comigo, ela falou, pô, meu amigo é um rapaz muito simpático, é um menino... Aí ela falou, menino entregou, né? Porque eu acho que era o único mais novo ali. É um menino muito fofo, sempre alegra a gente. E tal, tava parada com duas, é o Shura. Shura não, né? Samuel, né? Aí eu falei, pô, uma caixa grande, né? O que será que é? Eu fiquei curioso e com medo, porque meus presentes que eu queria eram coisas que cabiam em caixa pequena, mas, pô, uma caixa grande, eu nunca vou reclamar, né? Aí, por fora, assim, da caixa tinha um envelopezinho assim, né? Eu abri o primeiro envelope e era um jogo, né? Que era o Battlefield Black Ops 2. Eu falei, ah, ok, Battlefield, legal, mas, pô, o que tem dentro, então? Aí, na hora que eu abri, cara, eu tinha 14 anos. Cara, era um skate do Ben 10. Skate de
plástico. E você achando ruim, bicho? Você achando ruim?
E aí, tipo assim, não, achando ruim, mano, aquele bagulho nem me cabia, velho. Tipo assim, se eu subisse nele, quebrava, era de plástico, eu já era grande, eu tava com, né, com 14 anos, eu já tinha meus 1,80 com 14 anos, tá ligado? Pô, então o bagulho, eu subia nele, eu não, nem conseguia abrir a perna, tá ligado, pra andar. E aí eu falei assim, mano, não é possível, cara. E aí a foi lá e falou assim, ó, até citei o nome aqui, se tiver como cortar aí, mano, mas ela até falou assim... Olha que eu paguei até mais caro, hein? Foi R$70 no skate. Foi R$70 no skate. Eu falei, obrigado.
Não é possível. Mano, é falta de noção, né, velho? De noção.
Dito feito, mano, eu fiquei com a cara de cu, tá? Mas eu não queria deixar ela sem graça e tal. Eu tentei brincar com o skate. Eu nunca pisei no skate. Eu tomei um tombo federal e o skate já empenou, cara. E no outro dia eu tentei quebrar ele, mano. Porque eu fui tentar e ele rompeu. Durou 2 dias o presente. E o Rainan saiu com um lindo laranja mecânica. Legalzíssimo aí, que se eu soubesse que eu ia gostar do filme depois, eu teria dado pra mim esse presente.
Cara, é muita falta de noção, né, velho? Tipo, você ainda deu. Você ainda fala. Cara, você quer te dar, velho. É um negócio que. Esse da Arlequina.
Que também não tem trauma.
Pô, tem o trauma mesmo, mano. Esse da Arlequina foi de fuder, mano. Porque, tipo assim, mano, eu sou uma pessoa. Que, mano, qualquer coisa. Se você me der uma coisa que eu vou usar, eu vou gostar, cara. Se o cara tivesse me dado dois pares de meia, mano, eu tinha ficado feliz pra caralho. Porque eu falei, cara, eu vou usar essa meia um monte de tempo aí. Vou, mano, se me der qualquer coisa. Uma cueca, mano. Se me desse uma cueca, eu ia ficar feliz porque eu ia usar. Mas agora me dá um bagulho assim que eu não vou usar, mano. Vai ficar largado lá, um bagulho zoado desse, velho. Pô, tá de sacanagem, velho. Mano, é muita falta de tato, sabe? Porque, tipo assim, você se preocupa com a pessoa, você pensa no presente legal que a pessoa vai gostar, você tem todo o carinho e tal, pra, tipo assim, na hora que você vai receber, a pessoa não tem tato nenhum com você, né, velho? É meio... É foda, bicho. É foda.
Complicado.
Eu lembrei um dia também que isso aí, tipo, foi mais tempo atrás, teve uma época na minha vida que, tipo assim, eu sou palmeirense desde sempre por causa do meu pai, né? Tradição da família. Mas aí minha mãe divorciou do meu pai, e aí ela se casou com um rapaz ali que era corintiano roxo. E tipo assim, eu nessa época eu já não tava mais gostando tanto de futebol assim, né? Eu ficava meio mal de gostar de futebol por causa do meu pai. E eu tipo assim, eu tinha um pouco de medo desse meu padrasto. E aí eu ficava, tipo assim, falando, não, eu sou corintiano e tal, mas eu nem acompanhava, assim, sabe, só falava assim pra evitar a briga. E aí um dia, cara, isso era bem mais novo mesmo, foi lá na, mais ou menos em 2012, quando a gente acabava de ganhar a Libertadores, eu tava com os meus 10, e aí teve um amigo da Onça, cara, um amigo da Onça que é pior do que um amigo secreto, cara.
Sim.
E aí esse canalha, ele levou de presente pro amigo da Onça uma garrafinha... Uma garrafa, era tipo assim, uma garrafinha de beber água do Corinthians, e em cima tinha uma bola com o desenho do Corinthians, tá ligado?
Sei qual que é essa daí.
Eu chutei até foto com ela. E aí, cara, eu vi aquele presente lá, falei, mano, que ridículo, cara. Eu quero ver quem vai ser o Otávio, porque tipo, não tinha literalmente nenhum corintiano na família. Todo mundo vascaíno, Botafogo, palmeirense, flamenguista. Não tinha nenhum corintiano. Eu falei, mano, quem vai ser o otário que vai cair com isso, mano? Eu tinha comprado, se não me engano, 2 brincos de bijuteria. E tinha ali na mesa uma arminha de soltar bolha, que eu tava louquinho nela, pô. Bicho, eu peguei aquela arminha de soltar bolha, cara, na minha vez, e eu fiquei com ela por muito tempo. Porque eu só falei assim, pô, não vou tirar da criança a arminha de brinquedo, né? Só que aí a filha da puta da minha irmã, com 20 anos de idade, a cavalo, desgraçada, queria me contrariar. Ela foi e pegou a minha arminha. E o que ela tinha? A porra do copo do Corinthians, mano.
Ah, não.
E ninguém mais quis pegar o copo do Corinthians. Meu padrasto já tinha até passado. E ninguém queria pegar o copo de Corinthians, mas eu terminei, cara. Triste que minha irmã pegou a arminha só de sacanagem. E eu terminei com o copo do Corinthians, cara.
Perdeu tudo. Perdeu tudo. Triste.
Aqui tem, mano. Isso aí que se chama amigo da onça. É inimigo secreto que chama aqui, velho. Mano, geralmente firma. Em firma, isso daí dá uma merda, velho. Porque a galera. Mano, o pessoal perde a mão, né, velho? Principalmente as mulheres, velho. As mulheres não sabem brincar disso, mano. Os homens, tipo, os homens zoam, tipo, coisinha. Ah, vou dar aqui uma gilete pro fulano porque ele tem a barba grandona. Ah, vou dar aqui. Não, os homens zoam de zoeira. Agora as mulheres não, mano. As mulheres vai no pessoal, tá ligado? Ah,
vai.
Vou dar uma pasta de dente porque você vai com bafo de bosta trabalhar. Mano, é pesado, mano. Juro pra você, mano. Inimigo secreto de firma dá merda sempre por causa de mulher, mano. Porque mulher perde a mão, mano. Que elas vão se vingar, mano, sabe? Na hora do sorteio, mano, elas ainda faz aquele complô lá, tá ligado? Pra pegar sempre as pessoas que ela não gosta, mano. Então, mano, dá merda sempre, velho. Dá merda sempre. E, bicho, eu acho que já dá pra ir pro final do podcast, bicho. Já contei a história aí da camisa da Arlequina, né? Né, figurante?
Sim, sim. É, acho que dá.
Dá pra finalizar, né, bicho? Já deu um tempo, né? O Palmeiras já deu o nosso maior presente esse ano, que você é campeão brasileiro aí, né, figura? Enfim, bicho, esse foi o nosso episódio de Natal, galera. Obrigado demais por ouvirem. Sério mesmo, galera. Obrigado por ouvir demais o nosso podcast esse ano todo. A gente deu uma parada ali um mês, mas a gente voltou com tudo. O podcast voltou a ser semanal. Tamo correndo aí a todo vapor pra manter o podcast semanal. Queria... agradecer a todo mundo que ouviu aí, né, figurante, certo?
Exatamente. A todos os nossos ouvintes, é desejar um Feliz Natal a todos vocês, que seu Natal seja abençoado, que seu Natal seja leve, e que vocês possam nutrir ali coisas boas, pelo menos em um dia, e que esse dia sirva como um exercício ali para vocês levarem seus dias mais leves, assim, que seja um dia bom nas suas vidas.
Exatamente, figura, exatamente. E eu também quero desejar um Feliz Natal a todo mundo, né? Não só um Feliz Natal, como um ano novo próspero aí pra todo mundo, que o No Batidão Cast continue crescendo aí, que mano, agora 5 anos, bicho, vamos, né, figurante? 5 anos, podcast seguiu 5 anos, os caras que snowbaram a gente no começo, tudo acabou os podcasts ali, né, figurante? Os caras snowbaram a gente, ó, aí ó, já fica a lição, todos os podcasts que snowbaram a gente acabaram. Então fica aí. Enfim, galera, quero agradecer demais aí, desejar um Feliz Natal. Obrigado por ouvir até aqui. Quero falar que vocês ouviram, né, o podcast do Figurante, né? O Figurante já me chamou de chamado. Provavelmente tem um episódio de Natal aí.
Teve episódio de Natal no passado. O episódio mais desgraçado que teve.
Nossa, o Figurante é um episódio de Natal triste, bicho. Mas, o podcast do Figurante... Falando de Judas que se matou, bicho, sei lá. Enfim, escutem lá o Figurante de como é chamado vídeo, podcast do Figurante. O canal do Shura também, que é o Samuel Shura, né? O Samuel SS Ura, né?
E também, Rita, esse ano vai ter Amigo Secreto da Batidão, hein?
Pronto, não, falei. Não vai ter. Vai não. Aí é capaz do Lucas aí manipular os papelzinhos, tá ligado? Pra todo mundo tirar eu e me dar a coisa da Arlequina, os três.
Camisa da Arlequina, compra pro Corinthians, já sei tudo que comprar.
Não,
Pequi,
do Godão. Não. E eu vou te dar o ingresso pro show do Marco Luque, figurante.
Vai.
Mas enfim, galera, obrigado por ouvir aí, né? Nosso episódio. Lembrando vocês que o link de todas as nossas plataformas de stream tá aí na descrição do vídeo do YouTube. E é isso, galera. Obrigado. Feliz Natal pra todos. Aê!
Feliz Natal.
Natal. Papai Noel.
Feliz Natal aí, galera. Adeus.
E figura, vai ter pós-crédito hoje aí de Natal?
Pós-crédito de Natal é o ano novo, né?
Boa.